e a gente continua aqui orientando e prestando serviço para você que está acompanhando o CBN Total. Estou em contato com o médico nefroinfantil, Dr. César Silo. Como vai o senhor, Dr. César? Boa tarde.
Tudo bem, Marco. Você e seus ouvintes.
Doutor, a inatividade e hábitos modificados da rotina normal das crianças por causa da pandemia vem agravando as ocorrências de problemas do trato renal infantil. É o que o senhor constatou, que é médico nefroinfantil, no ambulatório infantil do Hospital da PUC Campinas. O que está acontecendo com isso, doutor?
O que tem, Marco, é uma mudança no hábito, né? A gente tem lá no serviço de nefropediatria da PUC Campinas um atendimento mensal médio entre 250 e 300 crianças. E essas crianças, motivadas muito pelo medo do Covid, ou pela dificuldade de transporte pelas prefeituras, elas não têm comparecido às consultas rotineiramente. Então, muitas vezes, elas chegam já num estado pior do que elas estavam. Deixam de realizar os exames e os acompanhamentos habituais, né, nas consultas de rotina, pela própria dificuldade de locomoção e muito pelo medo de vir até Campinas, quando é de outra cidade, mesmo aqui dentro de Campinas, encontrar aí alguém que possa ter contato com o Covid e aí acabar essas crianças acabarem se contaminando.
Doutor, são crianças que já estão em tratamento, então?
Sim, e também tem o problema das crianças que não estão em tratamento e não conseguem ter acesso a essas consultas, né? Essas aí, então, até pior, porque as consultas elas estão sendo limitadas, né, por causa do Covid. E essas crianças acabam não tendo o acesso adequado ao tratamento. Ou ao diagnóstico, se for o caso, né?
Uhum. Doutor, e os riscos para essas crianças que não estão tendo acesso por conta da pandemia e por conta de outros medos que também acabam surgindo?
Então, Marco, o risco está relacionado à gravidade da patologia, né? Tem uma criança com um diagnóstico de uma patologia mais grave, uma insuficiência renal crônica, uma insuficiência renal aguda, uma infecção urinária mais grave, uma síndrome nefrótica, elas podem, com o retardo do tratamento e do diagnóstico, terem dificuldade, né, na evolução dessa doença. A evolução da doença pode evoluir de forma pior.
Doutor, eu estou vendo aqui que as crianças estão deixando de comparecer, mas as mães têm ido procurar orientações?
Muitas vezes não.
Muitas
vezes não. Em algumas situações, as mães vão, os pais, né, vão sozinhos, sem a criança, mas muitas vezes as mães também têm medo de ir, então também não vão, né? E acabam tendo um problema, a gente acaba tendo um problema que é do diagnóstico tardio ou do tratamento inadequado, né? Muitas vezes eles precisam de receitas do alto custo para renovar as receitas, para poder pegar essas medicações de alto custo, né? Que são medicações mais caras, e eles acabam não indo também, muitas vezes acabam não indo.
Doutor, é difícil da gente falar num assunto com problemas de crianças, né? Quais são os casos? Quais são os casos mais comuns nessas questões, doutor?
Os diagnósticos mais comuns são de insuficiência renal crônica, de insuficiência renal aguda, né? Que acabam retardando. Síndrome nefrótica, que é uma doença que a criança incha. Infecções urinárias, né? Se a criança tiver uma pielonefrite, uma infecção mais grave e retardar, pode levar até uma infecção generalizada. E às vezes as mães acabam protelando saída ao ambulatório ou ao pronto-socorro mesmo, por medo de contrariar o Covid.
Doutor, a gente sabe que tem muitas crianças. Quantas crianças têm tratamento aí na PUC? O senhor tem ideia?
Então, a gente atende uma média de 250 a 300 crianças por mês.
Por mês?
por mês.
Poxa, é um número alto, hein, doutor?
Cada ambulatório tem 40, 30, 40 crianças, e nós temos ambulatórios praticamente todos os dias.
E é importante, doutor, para que a gente esclareça, né, até as pessoas, quais são os sintomas, o que pode ser diagnosticado, a mãe pode perceber o que no filho, principalmente nessa questão infantil com relação a essa doença. Às vezes a pessoa está com esse problema, mas não está sabendo lidar. Quais são os sintomas, o que as mães precisam ficar atentas àquelas crianças que não têm nenhum problema, mas que possam estar convivendo com essa situação?
Então, Marco, os sintomas relacionados ao trato urinário, eles estão bem, assim, fáceis da mãe que está atenta observar. Então, alteração de cor da urina, de cheiro da urina, de inchaço da criança, né? Porventura se está inchando, principalmente olhos, né? Pele orbital ou membros inferiores, pé, tornozelo, se tem uma diminuição do volume da urina, né? A criança está urinando menos, febre, dor para urinar, né? Isso tudo são sintomas mais comuns, né? Além de outros, cansaço pode estar associado ao mau funcionamento dos rins, né, que sobrecarrega o coração, aumento da pressão arterial, também tem em crianças, né, embora com menor intensidade, mas crianças também têm aumento de pressão quando os rins são afetados. São os principais sinais e sintomas que as mães podem ficar atentas e para não deixar passar isso aí muito tempo, porque senão muitas vezes a criança chega em uma situação já de urgência ou emergência.
Não tem uma faixa etária, né, doutor, para isso, né?
Não, olha, tem desde bebezinho, recém-nascido.
Desde bebê?
O recém-nascido está mais associado com as malformações do trato urinário, né? Então, malformação do rim, da bexiga. E isso normalmente é detectado já no berçário, né? Quando a criança nasce, isso aí normalmente é detectado. Então esse é mais fácil de você identificar, mas as crianças depois que recebem alta da maternidade, se elas não vão atrás desses sintomas, né, aí fica mais difícil de fazer o diagnóstico, são todos sintomas inespecíficos, né?
Uhum.
Tem que ficar atento, mas as mães normalmente elas são atentas a esse tipo de alteração, né? As mães normalmente são atentas.
Mãe é mãe, né, doutor?
Mãe é mãe, né?
Qualquer coisinha diferente, a mãe já vai lá e já percebe, né? Isso que é bom, né?
Isso é bom, mas é interessante, é um comportamento que a gente nunca teve, como acho que a maioria dos comportamentos do Covid. É esse das mães ficarem com medo de ir à procura médica por causa do medo de contato com alguém com Covid.
Elas ficariam mais expostas por esse problema, doutor?
Não, a exposição é a mesma, né? Mas as mães ficam realmente com muito medo. Como a gente tem uma parcela dessas crianças que tomam remédios imunossupressores, corticoides ou outros imunossupressores, elas têm uma diminuição na imunidade, né? Então tem um risco maior aí e as mães ficam mais preocupadas.
Doutor, diagnosticado precocemente, tem cura? E tem casos que precisa de medicamento o resto da vida?
Então, quanto mais precoce o diagnóstico dessas patologias, maior a chance de sucesso da terapêutica. Muitos se curam, né? Uhum. E uma parcela pequena realmente aí tem que ir para fazer o transplante, dependendo da patologia, né? Se for uma insuficiência renal crônica, aí essa parte. Mas os prognósticos de transplante renal em criança também são bons.
Desculpa, eu não entendi. É bem?
Uma parcela pequena, ela evolui, dependendo da patologia, se for uma insuficiência renal crônica, vai necessitar de transplante renal. Mas o transplante renal pediátrico, ele também tem bons resultados.
Doutor, então, nesse, é um... pe... Nessa questão de descoberta logo no início, alimentação muda no dia a dia depois também?
Exatamente. Dependendo do diagnóstico, a alimentação é um fator importante, muito importante. Né? O controle, às vezes, de sódio, às vezes de proteína, às vezes a ingestão de líquido. E aí só o mesmo diagnóstico preciso para fazer a dieta mais adequada. Né?
Doutor, já que o senhor é um médico que está aí no centro da PUC Campinas, dá um puxãozinho de orelha nas mamães aí que estão acompanhando a gente, fala que tem que manter aí o tratamento, não pode abandonar, apesar da Covid, outras doenças estão aí. Se a gente for viver só de Covid, a gente está frito, né, doutor?
É verdade, aí eu convoco as mães que têm consulta para comparecerem às consultas, não só na PUC, mas nas outras unidades de saúde, né, para dar seguimento ao tratamento daquelas doenças que elas estão tratando. Porque realmente o Covid ele é importante, mas a vida segue, né, Marco? E as outras patologias estão aí. A gente tem visto aí, conversando com colegas, e pessoal morrendo com infarto em casa porque não vai no hospital com medo de pegar o Covid, com AVC, né? E com as crianças não é diferente, né? Não deixa de ser diferente com as crianças. O fato é que elas também têm patologias e precisam ser acompanhadas adequadamente.
E aí todos os protocolos são seguidos, ainda mais aí no hospital da PUC, né, doutor?
Ah, sim. A PUC montou lá uma força-tarefa para seguir todos os protocolos que a secretaria determina, de saúde, ministério, e esses protocolos estão sendo rigorosamente seguidos.
Ainda mais que quem está em tratamento não pode abandonar o tratamento, e quem está com casos começando ou está com algum tipo de sintoma diferente não pode ficar postergando muito, né, doutor César?
Exatamente. O retardo no diagnóstico e no tratamento muitas vezes é decisivo para o sucesso da evolução da doença e até da cura, né? Muitas vezes você tem um diagnóstico que feito no começo da doença, você faz o procedimento adequado e as pessoas se curam, as crianças se curam. Da outra forma, muito retardado o tratamento, o seu sucesso, o sucesso da criança, eventualmente não vai ser o mesmo, né? Você vai ter um outro tipo de evolução mais desfavorável.
Dr. César Cilo, médico nefroinfantil do Hospital da PUC Campinas. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde, Marcos. Estou sempre à disposição aí da CBN.